Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu antes gostaria de fazer uma interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde logo da intervenção inicial que aconteceu aqui com a doutora Maria Araújo, nós ficamos a saber algo muito importante e que tem sido recorrentemente debatido, quer em reunião de mesa e coordenadores, quer aqui já em reuniões normais, alargadas, que é o facto do PSD ter sinalizado por escrito, ter voltado a fazê-lo, a inexistência do envio de vários e-mails do Ministério a esta comissão, e que nós os identificamos porque estão, por exemplo, na correspondência de e-mail que a senhora engenheira Cristine enviou à Comissão. Quer dizer, nós temos estes e-mails da senhora engenheira Cristine para o Ministério, mas o Ministério não nos enviou esta informação. O Sr. Presidente provavelmente recordar-se-á das declarações do Sr. Ministro João Galamba, onde justificou que a ausência destes e-mails ou do envio destes e-mails prendia-se, aparentemente, do que percebemos, com a dificuldade informática, digamos, de os recuperar, deles não existirem. E é bom que se registre e que a Comissão registre e reveja e revisite o facto da senhora doutora Maria Araújo ter dito que até os serviços informáticos poderiam ir às caixas, digamos, de correio individuais e aquelas que estão arquivadas e recuperar informação antiga desta data e, por conseguinte, a explicação que o Sr. Ministro João Galamba deu para não nos enviar a informação à Comissão não colhe, e não colhe com esta objetividade que ouvimos aqui. Isto é grave. Outro aspecto que está ligado a este e que peço a atenção do Sr. Presidente tem a ver com o facto que muito nos espanta, é altamente estupefacto, que haja esta leviandade do Ministério na recolha desta informação, destes e-mails, que podem vir a ser peça essencial no processo de defesa do Estado contra eventuais ações em tribunal que se prendam com a saída ou com o despedimento por justa causa da senhora engenheira Cristina e o chairman da TAP. Portanto, isto é importante que a Comissão tome nota desta circunstância, porque foi na decorrência das afirmações do senhor Ministro João Galamba e que foram aqui, claro e objetivamente, desmontadas e que talvez com elas se possa voltar a alertar que é sempre boa hora para o Ministério enviar à Comissão aquilo que nos faz falta.
Muito bem, Sr. Deputado, como sabe, nós próprios, a mesa fez uma insistência do ponto de vista formal para recolher esses e-mails a que se refere o Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu próprio fiz duas insistências informais com este novo gabinete das infraestruturas e o que me foi dito também já foi explicado foi que tudo o que estivesse em arquivo seria enviado, tudo o que não estivesse em arquivo estaria nos mails pessoais eventualmente cruzados, mas a que não teriam acesso. Foi isso que me foi dito, sendo assim ficou o registro agora em ata e também o registro da senhora chefe de gabinete. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutora Maria Araújo. Começava por lhe perguntar, o doutor Frederico Pinheiro tirava notas em todas as reuniões?
Boa tarde, Sr. Deputado. Eu não consigo dizer com toda a certeza se era em todas as reuniões, porque eu não estava em todas as reuniões onde o doutor Frederico Pinheiro participava. O que eu posso confirmar é que o doutor Frederico Pinheiro tinha por hábito tirar notas nas reuniões em que participava.
No computador, claro.
Sim.
E reuniões estas, naturalmente, com entidades externas e dentro do Ministério, enfim, as reuniões normais.
Por acaso, eu não tenho ideia que ele tirasse notas de reuniões com internas. Aliás, nós fazíamos reuniões de gabinete e normalmente ele não tirava notas. A não ser que tivesse indicação de alguma tarefa que tivesse que anotar. Mas não tirava notas no sentido de fazer uma ata da reunião de gabinete. Portanto, eu tenho ideia que seria mais com entidades externas.
Mas tomava notas para si do que estava a tratar.
Sim, sim, provavelmente. Mas as reuniões internas que nós normalmente tínhamos eram reuniões de gabinete. E não havia assim tantas notas para tirar.
Doutora, gostaria de lhe questionar o seguinte. Nós percebemos que o plano de reestruturação da TAP aparentemente só residia no computador pessoal portátil do Dr. Frederico Pinheiro, mas fiquei com a dúvida do que disse, se isto não estaria também digamos, na nuvem, numa ferramenta OneDrive, onde pudesse ser acedido por ele e pelos que teriam acesso e autorização para tal. Explique-nos um bocadinho melhor este processo.
Eu não consigo confirmar se estava também arquivado numa das nuvens disponíveis pelo sistema, e atenção que isto é importante referir, porque as nuvens a que eu me refiro são aquelas que são geridas pelo administrador do sistema, não são nuvens privadas. Portanto, eu não consigo confirmar se o Dr. Frederico Pinheiro, em particular, além de ter o documento gravado no seu computador, também o guardava numa cloud. Isso não consigo confirmar. Mas ele tinha o computador, o plano de reestruturação guardado com ele, sim.
Sabemos que foi ele que classificou essa documentação, certo?
Não foi ele. Terá sido o Gabinete Nacional de Segurança.
Por indicação dele?
Eu não sei se foi por indicação dele, Soutor. Eu, a partir do dia 4 de janeiro, como transmiti já anteriormente, eu não tive mais contacto com matérias relacionadas com a aviação e, portanto, eu deixei, inclusivamente, trabalhar diretamente com o Dr. Frederico Pinheiro. Portanto, não tenho hipótese de confirmar por quem é que foi a iniciativa de classificar o documento.
Mas ele não estava credenciado para estas matérias? Havia alguém no Ministério credenciado para esta função?
Eu também desconheço. Porque antes de 4 de janeiro eu não tinha documentos classificados no meu gabinete e, portanto, não havia necessidade de credenciar ninguém para os tratar.
Sabe-nos confirmar se havia a informação sobre cabos submarinos de fibra óptica guardados neste computador?
No computador do Dr. Frederico Pinheiro? Acho altamente improvável, porque era uma matéria com a qual ele não lidava e não trabalhava e que estava afeta a outros adjuntos e técnicos especialistas do Ministério. Portanto, acho altamente improvável, mas não consigo confirmar com toda a certeza.
Quando a Soutora iniciou funções como chefe de gabinete, foram-lhe dadas instruções, formações de como lidar com matérias classificadas?
Terão sido dadas, sim, pela Secretaria-Geral da PCM. E também eventualmente terei recebido um manual sobre isso. Não consigo precisar no tempo quando recebi, porque vicissitudes várias já levaram a que eu tomasse por diversas vezes funções como chefe de gabinete, até por meras alterações de designações de ministério. Portanto, não consigo mesmo precisar no tempo quando é que recebi essas indicações, mas sim, é prática a Secretaria-Geral da PCM ter esse cuidado. E as outras Secretarias-Gerais também. Eu já estive num gabinete da Secretária de Estado da Habitação, ainda quando estava na dependência do Ministro do Ambiente, e a Secretaria-Geral do Ambiente também tinha esse cuidado. Mas nas infraestruturas é mais premente esse briefing, porque por causa do tema das infraestruturas críticas.
Havia alguma instrução nestas informações para contactar o SIS em caso de algum desaparecimento de computador?
Eu não me consigo recordar, Sr. Deputado, não me consigo recordar com precisão. Eu não tenho esses manuais presentes. Eu sou chefe de gabinete há 6 anos e nunca vivenciei uma situação sequer semelhante àquela que está a ser discutida. Portanto, felizmente nunca tive necessidade de contactar esses serviços ou de sequer colocar essa hipótese. Portanto, eu não consigo precisar com exatidão. Não consigo precisar com exatidão se havia uma instrução concreta.
Já nos disse que tem acompanhado com assiduidade as audições aqui da Comissão e já deve ter percebido que o contrato, naturalmente, da senhora CEO, ex-CEO da TAP, Engenheira Cristine, é algo que, digamos, está no centro da nossa discussão. E a questão que lhe queria abordar e perguntar é o tema do variável do bónus. No contrato firmado com a Engenheira Cristine, na sua contratação, esta variável, componente variável, consta. Contudo, esta componente variável nunca foi assumida na TAP. Pode-nos explicar esse processo? O que é que aconteceu?
O que aconteceu é relativamente simples de explicar. A componente variável estaria dependente da aprovação do plano de reestruturação. E a engenheira Cristine assinou o seu contrato em junho de 2021, numa fase em que ainda não havia decisão de Bruxelas, e, portanto, a componente variável não ficou firmada nesse momento, ficou relegada para mais tarde.
Eu tenho aqui um mail de 7 de setembro em que a doutora responde à engenheira Cristine dizendo: muito obrigado pelos seus e-mails, regressarei ao seu contacto assim que tenhamos resolvido este assunto. Este assunto era a explicação da inclusão ou não da componente variável. E, portanto, há aqui uma questão de fundo que é: ficamos sem saber como é que isto foi resolvido.
Posso responder? Pensei que o senhor Paz ia continuar. Sim, eu confirmo que recebi esse e-mail e respondi à engenheira Cristine. Na altura eu falei desse assunto com o senhor secretário de Estado das Infraestruturas, o Dr. Hugo Mendes, que me transmitiu que trataria do assunto com as finanças, com o secretário de Estado do Tesouro. E eu sei que foi dado seguimento ao assunto, mas não o acompanhei diretamente.
A doutora, quando diz que sabe que foi dado seguimento ao assunto, está-me a dizer que o senhor secretário de Estado, Hugo Mendes, falou com o senhor secretário de Estado do Tesouro, é isso?
Sim, sim. Deu seguimento ao tratamento da questão e à preocupação da engenheira Cristine. Porque os indicadores para a concretização dos prémios de gestão merecem sempre parecer da UTAM, que está na dependência do secretário de Estado do Tesouro. E nesse seguimento o assunto tinha que ser tratado, por isso é que eu há pouco referi que era um exemplo de articulação entre as duas tutelas, e portanto esse tema tinha que ser necessariamente tratado pela área governativa das finanças, e portanto o seguimento foi dado pelo secretário de Estado. Agora, senhor deputado, eu não acompanhei depois diretamente a situação, era uma matéria que estava delegada no secretário de Estado e não acompanhei.
E porquê é que o tema da rescisão da engenheira Alexandra Reis não passou o secretário de Estado do Mendes ao secretário de Estado do Tesouro?
Senhor deputado, é uma pergunta que terá de fazer diretamente ao secretário de Estado do Mendes. E ele terá a oportunidade, certamente, quando cá vier, de esclarecer. Eu acho que a minha convicção... Todos nós tínhamos a convicção de que o assunto estaria a ser atripulado entre as duas tutelas, designadamente através da TAP. Portanto, houve essa presunção. E muito provavelmente o secretário de Estado também teve essa presunção.
Deixe-me-lhe falar aqui na questão da TAP e da relação com as finanças, porque é importante. Como sabe, a CEO foi despedida, aparentemente com aquilo que está na deliberação unânime escrito, por duas circunstâncias. Uma, por ter firmado um acordo de rescisão, e a segunda, porque não informou a tutela financeira desta circunstância. Mas há aqui uma questão que é importante. A senhora recebe um e-mail do Sr. Carlos Domingos, chefe de gabinete do Dr. João Leão, a propósito da saída do Dr. João Weber Gameiro e da nomeação como CFO interino de Gonçalo Pires, e pede-lhe para articular a informação com o CEO e PCA da TAP, efetivamente delegando no Ministério de Infraestruturas a comunicação dessa nomeação. Pode confirmar essa circunstância?
Eu não tenho aqui esse e-mail, mas se o doutor diz que está na presença...
É de 30 de setembro de 2021, às 15h48.
Pronto, não tenho aqui, mas sim, terei recebido, e recordo-me da renúncia, do momento da renúncia do administrador, o doutor João Gameiro. Não percebi
qual... A questão é que aqui há claramente a delegação no Ministério das Infraestruturas da comunicação às finanças dessa circunstância.
Da comunicação às finanças? Mas se o e-mail foi trocado entre mim e as finanças?
Não. A comunicação à TAP desta decisão.
Ah, as finanças delegaram na tutela setorial a comunicação da renúncia à TAP. Pois não me recordo da situação nem o que é que a motivou. E sem ter o e-mail...
Era frequente. Eu passo-lhe o e-mail. Mas era frequente. Esta circunstância.
Não diria que era frequente, não diria que era frequente, mas pode ter acontecido e não deve ter causado estranheza, porque deve ter comunicado à TAP. A sequência do e-mail é essa, e o comunicado TAP.
Mas não acha que perante isto, se eu